Você está ouvindo 7 Pontos.
Filho do guerreiro de uma flecha só, sou filho de Oxóssi caçador. E todo bom guerreiro não anda só, tem sempre um irmão merecedor. O rei das matas, era Oxóssi, o rei das matas. Saravá meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu senhor. Saravá, meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu senhor. Saravá, meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu senhor. Saravá, meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu senhor.
Esse é o Sandro Luiz, que também faz um trabalho lindo, maravilha, cada um na sua praia, né? O Sandro Luiz também é pai de santo, também tem o terreiro dele. É, mas ele faz esse trabalho de cantar, de shows, né? Também de levar os pontos, de levar um banda para os palcos. Toda a manifestação, tudo que a gente puder fazer para falar de um banda, seja no terreiro, seja na internet, seja na rádio, seja no palco, tudo Aruanda agradece, né, Pai Gaetano?
Com certeza. E o Pai Sandro Luiz, ele tem uma, além de ter uma casa muito antiga, né? Ele herdou do pai dele, tendo de Umbanda Sultão das Matas, seu Tupã, se não me falha a memória. É, ele tem mostrado, tem trazido no Teatro Positivo em Curitiba, no Espaço Unimed, em Rio de Janeiro, São Paulo, ele tem feito shows com centenas, milhares de pessoas, trazendo essa alegria do que é o ponto cantado, né, para que a gente possa viver esse momento tão maravilhoso que a Umbanda nos proporciona.
Isso, sem dúvida. E você, como a gente sempre fala aqui no programa, apoie, participe, tudo, tudo. Tem churrasco, aliás, deixa eu avisar que tem feijoada do Secato, do terreiro Secato, e também tem um curso aqui do Pai Márcio Pachá, que eu já vou passar para vocês também. Então, assim, gente, tudo que vocês souberem que é do terreiro vizinho, vai. Tem pastelada, tem feijoada, tem churrasco, faça, tem rifa, compre. Ah, não é o meu terreiro, é Umbanda. É o terreiro do seu amigo, do seu vizinho, sabe? A gente, é assim que a gente vai fazer a Umbanda crescer, nos unindo. Sem competição, sem achar que o seu é menor que o dele, porque senão não chegamos a lugar nenhum, né, pai?
Esse é um, para mim, hoje, eu diria que é o maior desafio nosso, é nos entendermos como família.
Sim.
E não mais como competidores. Porque se a gente passar essa fase, que é uma fase muito aguda que nós vivemos, que um não apoia o outro, nós vamos dar um passo muito importante espiritualmente falando. Porque eu digo assim, ah, pai, você está dando muito tempo para uniões de Umbanda no Brasil inteiro, por exemplo, Mirua, etc., que é o movimento intra-religioso de União África, que tem feito no Brasil inteiro. Eu falo, se a Umbanda morrer, eu vou ser pai do quê?
É.
O terreiro vai ser do quê? Não vai ser nada, vai fechar o terreiro.
Sim.
Então a gente tem que lembrar que nós temos Deus, os orixás, os guias, a Umbanda que é o caminho, a sanga, ou seja, o nosso templo, que é onde nós escolhemos. Mas é nessa hierarquia que a gente tem que ter, senão a gente perde o foco da vida, né? Sem Umbanda, nós não temos terreiro. Sem Deus, não temos Umbanda. E assim a gente poderia continuar, né?
Perfeito. Deixa eu mandar uns abraços aqui pro pessoal do Insta. Oi, Daniel, tudo bem? Beijo para você. A Nádia Santos, Maria Pereira, Valéria Cantarelli, beijo. Terreiro de Umbanda Luz de Aruanda, beijo, boa tarde, muito axé. Mãe Rosana do Rio de Janeiro.
Oh, mãe Rosana, um beijo, querida.
Beijo. Aline, um beijo para você. Designer Beller. Pai Jussaro, querido, beijo.
Sua bênção.
É, Samba de Binoca, um beijo. É, Assu Marcondes, Valéria, mandou um mucuyu. Pai Caetano, sua bênção. Miguel Bubalo. Eu tô falando agora porque eu chamava de Búbalo sempre, agora descobri que é Miguel Búbalo. Desculpa aí, Miguel, beijo pra você. Remy de Bressan, o coro fala, oi, tudo bem, Matheus? Beijo pra você. Não, o Matheus tá dizendo assim, bolinha. Matheus, você nem veio hoje, não começa a criar intriga. A história da bolinha, Pagadana, é que às vezes eu passo do horário de intervalo. Eu esqueço, estou aqui na conversa e eu tenho que fazer intervalo de 20 minutos. Daí o Márcio e o Matheus, que veio aqui semana passada, combinaram que ele vai me jogar uma bolinha para eu lembrar. Então, se eu passar, ele vai jogar bolinha. Daí de bolinha de papel evoluiu para bolinha de gude.
É, ficou mais complicado, hein?
Eu só tenho uma observação, Márcia. Ah. O Matheus matou o curso hoje, né?
Matou o curso hoje. Já tá negativo, é que ele vinha fazer, ia trazer a tabaque para ensinar a gente a tocar no tabaque e fazer curso.
Matou o curso e matou o nosso curso.
Bolinha nele semana que vem.
Vai ser de beisebol, ela tá me dizendo, viu?
É. Bom, gente, estamos aqui então conversando com o Pai Caetano de Oxóssi, do Tulap, terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz, cabana do Pai Tobias de Guiné. Você começou então no Pamaneco, né? Só voltando um pouco da sua história, que depois eu quero falar dos livros. E aí, como é que foi a construção do Tulap?
Em 2003, mais ou menos, finalzinho de 2003, começaram, uma pessoa chegou e veio falar comigo na gira. Uhum. Oi, você que é o Pai de Santo? Eu falei, não. Não, você é o Pai Santo. Eu falei, não sou eu, o Pai Santo está ali. Não, você é o Pai Santo. Eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou o médium da corrente, o Pai de Santo, pai pequeno, mãe pequena, capitão de... Você pode conversar com eles. Daqui a pouco, no final da gira, passa a pessoa e fala assim, você é o Pai de Santo. Eu falei, tá bom, obrigado, Deus te abençoe, vai com Deus, né? Tipo, não vou ficar mais discutindo, não sabia que tipo...
É, ok.
E aí começou a aparecer sucessivamente acontecerem eventos como esse. E aí eu comecei a achar estranho, e algumas pessoas, você vai ser feito Pai de Santo? Eu falei, não quero, não é pra mim, por favor, me deixe no meu canto. E eu tava muito feliz e contente, de verdade, não é nenhum... Eu tava naquele momento dando consulta com as entidades, estava feliz no meu papel. Nunca faltei um evento no terreiro, né, isso é uma coisa importante dos médiums entenderem. É, tinha que limpar o jardim, eu tava lá, tinha que lavar o chão, eu tava lá. A gente tava construindo o Jardim dos Orixás, por exemplo, no Pai Maneco. Eu fui lá pra, não só para doar a planta, mas para a gente passar a brita, enfim. Eu participava ativamente, como eu faço até hoje. E aí começou a continuar e isso começou a me incomodar, porque eu não queria. Uhum. E eu falei, vai chegar na cabeça. Vai falar pro pai Fernando, vai falar pro pai André, vai falar pra mãe Jô, daqui a pouco vão começar eles virem falar comigo. Que história é essa que você vai ser Pai de Santo e eu não queria? E aí acontece um evento num terreiro em que o Pai de Santo, a mãe pequena, o pai pequeno, os capitães, têm que sair. No começo de uma gira. E o meu Pai de Santo chega, que era nesse momento era o Pai André, e o Pai André fala assim, incorpora seu ventania. Você tá bem? Eu falei, tô. Incorpora seu ventania. Ele incorporou seu ventania. Ele mandou riscar o ponto, ele falou, e ele não tinha riscado, não tinha acontecido a gira ainda, né? Uhum. E aí ele falou assim, o teu cavalo tá firme? Você tá firme no cavalo? E o seu ventania falou, tô. Eu falei, então nós vamos sair a hierarquia inteira, você toca a gira.
No!
Porque a gente vai ter uma reunião lá fora. Nossa. O Pai Jussara tava lá, inclusive, nessa... E aí eu falei, aí aconteceu, eita, aí aquilo que era boato localizado virou uma boataria forte. Mas mesmo assim demorei um ano e meio para aceitar. E aí, no final de 2004, eu aceito o chamado, né? Vou conversar com o pai Fernando. E então, em julho de 2005, foi quando, no dia 21 de julho de 2005, eu sou consagrado, foi o pai Júnior que me fez... E aí eu sou consagrado e fundado. Eu sou consagrado e fundado o terreiro no mesmo dia. A gente fundou o terreiro. Eu nasci no terreiro que se fundou comigo. A gente fez no dia 21 de julho. Uhum. E aí estamos há quase 17 anos, né?
E foi quem que é? O terreiro é do Pai Tobias.
O terreiro é. Nós temos assim, né? Como Pai Maneco, você tem assim, o gestor astral é um preto velho que é o Pai Tobias. Mas quem manda na gira é o seu Mata Virgem. Então, o dono da corrente é o seu Mata Virgem, né? Porque a gente tem uma tradição em que só o caboclo que nasce na terra pode responder o orixá primeiro. Então, nesse caso, é o seu Mata Virgem que responde na minha cabeça.
Que lindo. Bom, e agora eu quero falar dos livros e depois vamos falar de cura na Umbanda, que é lindo, é maravilhoso tudo que acontece, né? É, tenho três livros aqui maravilhosos que eu namorei muito e como, né, a gente faz isso com a Aruanda, a gente fala e a Aruanda fala, tá bom, então ganhei. Esse aqui é o último, né?
Isso.
O Guias e Apóstolos. É, e você está fazendo um outro trabalho, esse trabalho é de as mensagens bíblicas na Umbanda. Isso é outra coisa que se fala muito da Umbanda. Então, tem a Umbanda que, não, a Umbanda é de origem africana, nós temos os orixás de lá, a Umbanda é de lá, Não, a Umbanda nasceu numa mesa espírita, então a Umbanda tem mais uma ligação com o espírito, o espiritismo, né? Allan Kardec, enfim. E não, a Umbanda tem muito a ver com o católico, tanto que a gente tem aquelas imagens dos santos católicos no nosso congá. De onde é que viemos? O que concluímos disso, pai?
Eu, Sandra, tenho uma convicção muito clara que a Umbanda, ela só existe por causa do Brasil. Uhum. Então, a gente tem que entender que é como... você é filho de... Ah, eu sou filho de uma pessoa europeia, meu pai era negro, mas a minha avó era indígena. Então, para a gente pensar melhor, tem que imaginar numa árvore. Então, nós somos uma grande árvore. Se a gente olhar a raiz, vai ter lá a raiz africana, que talvez seja a pivotante, a mais importante, de fato. Uhum. Aí nós vamos ter a matriz africana, que ela é importante, a matriz cristã, que aí pode juntar o espiritismo e as religiões cristãs como um todo, que é o ensinamento de Jesus, né? Não existe um preto velho que não traga a mensagem do amor ao próximo. Então, você pode dizer, minha Umbanda não é cristã. Então, mas o preto velho que vai se manifestar vai dizer palavras que se alinham à filosofia do cristianismo. E nós temos uma outra raiz importante, né? Três principais raízes, que é a raiz indígena. Essas três raízes formam o grosso da Umbanda, mas a gente não pode esquecer que a gente tem influências importantíssimas dos muçulmanos, nós temos influências importantíssimas dos povos pagãos europeus. Então, uma série de magias que acontecem na Umbanda, em Umbanda esotérica, por exemplo, é baseada na Helena de Bratislavski, que é uma bruxa, uma feiticeira tradicional, né, da comunidade europeia. Então, a gente tem que entender que a Umbanda ela só acontece porque existiu no Brasil um balaio e que a gente conseguiu se unir. E a Umbanda, ela sintetizou essa maravilha da convivência harmônica entre todos os povos. Ah, eu vou me alinhar meus chakras na Umbanda. Chakra é uma filosofia indiana, hindu, né, do brahmanismo. Então, se você olhar, a Umbanda ela vai sintetizando essas informações. Então, quando a gente fala assim, a Umbanda é o quê? A Umbanda é brasileira, no sentido da comunhão dos povos, de forma pacífica e amorosa, sobre uma grande mãe, que é a mãe de todos os seres humanos, né, que é a África. Então eu diria, é a nossa grande mãe. E, mas ela tem diversos pais, talvez sim, tenha diversos pais, mas a mãe é essa.
Perfeito. Eu estou perguntando isso justamente porque esse livro aqui, especificamente, faz um estudo em cima das mensagens bíblicas trazidas para a Umbanda. Porque isso. Jesus Cristo, né, é o nosso grande mestre, enfim... nele, isso é uma coisa que a gente fala também muito, porque as pessoas falam muito sobre isso. Não, mas não tem Jesus. Onde é que está o diabo na Umbanda? O diabo nem existe, né, na nossa Umbanda. Mas Jesus Cristo está lá o tempo todo. Jesus Cristo, Nossa Senhora. Sobre isso, é sobre essas mensagens desse livro.
Muitas pessoas perguntam assim, né? Por exemplo, eu vou pegar uma passagem de Jesus, quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos. Tem a ver com Umbanda? Tem a ver com a Umbanda, por exemplo, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uhum. Então, tem uma série de situações, né? Paulo, por exemplo, quando diz assim, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, que é uma filosofia quinótica, de quinoses, é você compreender que nós todos somos um. Então, quando as entidades começaram a propor, eles pediram para eu pegar a Bíblia e deixei a Bíblia do lado da psicografia. Eu faço psicografia na máquina de escrever, porque não pode computador. Então, é aquelas Olivetti, Olímpia, do século passado, 1950 em diante. E aí eu fecho os olhos, rezo, e aonde meu dedão vai, eles falam para. Aí eu abro a Bíblia, e aí a gente pode dividir a Bíblia em quatro quadrantes em cada página, e aí ele fala quadrante superior esquerdo. Daí eu vou lá e leio. Ele me aponta o dedo, então eu pego lá, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 16. Eu copio aquilo no papel, fecho a Bíblia, e aí ele vem comentar sobre aquela passagem de Mateus, de João, de onde estiver, né? Por exemplo, as cartas, as epístolas de Paulo. E isso aconteceu para me ajudar. Porque quando eu estava escrevendo outro livro, Jornada de um Caboclo, é um romance. E aí eu comecei a escrever, e aí, igual a gente está lendo, né? A gente começa a ler um livro. O que acontece se eu ler um livro? Tua cabeça vai adiante. Será que vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer? Uhum. E aí eu começava a imaginar o que ia acontecer com o personagem principal, eu, Caetano. E aí, seu Matavide falou assim: mas você quer escrever o livro ou você deixou eu escrever?
Quem é o autor
aqui? Eu falei: ô, meu pai. E aí, pra ele dar uma saneada, ele falou: então fecha. Aí eu fechava, tinha que tirar o papel da máquina, colocar um papel novo, abrir a Bíblia. Uma outra entidade vinha, tipo pai Tobias, seu Marabô, quem fosse, psicografava sobre aquele comentário bíblico, e aí ele falava assim: agora eu vou voltar. Aí eu pegava uma outra folha pra que eu não me lembrasse de onde tinha parado ou o que estava acontecendo.
Então você foi escrevendo ao mesmo tempo?
Eu escrevi 4 ou 5 livros ao mesmo tempo, sempre. Nossa. Até hoje. Hoje acontece a mesma coisa. Para que eu não contamine o livro.
Sim.
Com as minhas... Porque eu sou uma pessoa que tem a criatividade, né? Então, a minha mente, ela trabalha muito. Então, e é difícil, como todo médium, né? Só porque você é pai de santo que muda isso. E, infelizmente, vou dizer para você que isso aí vai continuar.
É desse jeito. É.
Então, para me policiar... E aí, ficou... Tem uns, talvez, aí... uma coletânea de mais de 300 versículos. E depois começaram de outros livros, que vão, futuramente vai ter o Bhagavad Gita, vai ter o Bodhisattvatara, que é um livro do Shantideva, da tradição budista. Então eles pegaram livros das Sagradas Escrituras de diversos povos. Então os comentários do Bhagavad Gita, por exemplo, são maravilhosos, de um espírito chamado Irmão Juvencio, que eu também me delecio, que também serve como uma assepsia da minha mente quando eu estou escrevendo um livro de romance, por exemplo.
Que maravilhoso! Eu fico imaginando a entidade. Você, então, daí aconteceu isso, a entidade fala, quem falou? Quem falou que aconteceu isso? Deve ser um trabalho maravilhoso e, ao mesmo tempo, é de uma imensa responsabilidade, né?
É, eu tenho uma parte, mas assim, que é muito legal, de... Porque como a gente não está acostumado, né, digitar computador, aí você vai, coloca a mãozinha aqui e está aqui, né? Então lá você fica assim, eu comecei a ter muita dor, e meu braço estava inchado, parecia o Popeye.
Nossa!
E aí eu falei, meu pai, não estou mais aguentando, não estou mais aguentando. Ele falou, então descansa um pouquinho, mas pega o teu aparelhinho aí e pesquisa como é que o Chico Xavier psicografava o Paulo e Estevão. E eu falei, meu pai, não tem uma entrevista do Chico falando como ele psicografava. E só tem uma entrevista do Chico falando psicografia, que é do Paulo Estevão. E aí ele fala que ele psicografava com os olhos chorando lágrimas de sangue.
Sim.
Daí ele falou assim, mas filho, você pode ficar à vontade, você pode descansar. Daí eu voltei para a máquina de escrever. Por favor,
depois
meu pai,
depois
me
dessa,
desculpe.
Né?
Que vergonha, Leia.
Depois dessa. É, mas eles também dão força, né? No final das contas, sim, dá seu jeito.
Sim.
Então a gente tem esse livro, tem o Jornada de um Caboclo, é esse que você estava escrevendo ao mesmo tempo.
O Jornal de um Caboclo é um romance, né, que é feito pelo Caboclo Mata Virgem. E é muito legal porque ele te convida para ser o personagem principal. Então, e durante a psicografia, então toda a viagem que a gente vai ler no livro, que é uma jornada, ou seja, uma viagem que o Caboclo vai fazendo, é você sendo esse personagem. Então ele vai para Oxóssi, ele vai para as matas de Oxóssi, ele vai depois para a cachoeira, depois ele vai para as montanhas de Xangô. Então é você indo no reino do orixá, entendendo o orixá dentro de você e não só do aspecto externo. E naquele momento eu fiz essa viagem. Então, esse livro é um presente da espiritualidade que eu não tenho nem o que dizer de tão maravilhoso. Foi poder vivenciar esse momento com eles, né?
Que maravilhoso. E aqui o Ecos de Aruanda, são contos.
Esse é o primeiro livro que lançado, né? Foi lançado em 2018, se eu não me engano. Esse livro, ele é um conjunto de, acho que, 19 contos, né? São histórias de começo, começo, meio e fim, em que várias entidades contam, desde a sua história, por exemplo, tem uma passagem do Pai Tobias de Guiné, que é o Sol de Aruanda, como ele, depois do seu último desencarne, ele é transferido para Aruanda e ele faz a sua morada lá. Como funciona essa chegada, né? Como é que a gente vai chegar nesse lugar? Aí tem o conto do Seu Ventania também, por exemplo, que é muito bonito, que é O Vento Destrói, que aí tem toda uma tradição indígena, né, embutida nele. Então, foram contos. Os contos também aconteceram junto com jornadas, eles foram psicografados juntos. Então, começava com um conto, ia para Guias de Apóstolos e aí foi indo, assim.
E como é importante essa leitura, né? Porque a gente... se você for numa gira, é muito lindo você ir lá e só se entregar, enfim. Mas você saber o que está acontecendo. Você saber o que é a Aruanda. Tem muito médico, se você perguntar, o que é o Maitá? Não sei, eu canto no ponto, mas eu não tenho ideia do que é. O que é a Aruanda? Não sei também, canta no ponto, né? Tá, mas que tal entender? Saber o que é, o que acontece nesses lugares, como é que uma entidade, essa entidade que você cultua e que você ama, e que te atende, que te cuida, a história dela, qual é a história para ela ter chegado a ser uma entidade e estar lá trabalhando com você? Conhecimento, gente, a fé com conhecimento, a fé raciocinada, a fé trabalhada, a fé entendida, é linda.
E faz diferença, né? Eu digo... Porque assim, a gente tem a fé, é uma coisa que a gente conquista também. Não pensa que todo mundo que tem a fé cai do céu, né? Não é? A fé é um ato de conquista. Eu tenho que acreditar, eu tenho que investir nela, eu tenho que alimentar ela, eu tenho que adubar ela, eu tenho que tudo. Assim como a razão.
Sim.
Mas imagina assim, se tudo que eu tiver foi apoiado só na fé, uma situação de necessidade minha, a fé vai ficar abalada e eu caio. Uhum. Aí Deus nos dá a oportunidade de termos o caminho consciencial, que é a nossa consciência, que está a razão, a sabedoria, o conhecimento. Se eu em alicerce em dois, a hora que falta um, eu tenho um ainda. Uhum. Então, se a gente estimular todo mundo, né, isso não serve para um bando, serve para qualquer religião, né? Se a gente tiver os dois, porque um dá força para o outro. Hoje, a minha fé é muito maior do que era.
Sim.
Por causa da sabedoria que o conhecimento me trouxe, né? Agora, não adianta também a gente só conhecer. Eu vou lá e leio todos os livros de Umbanda, mas eu não vivencio, aí não tem orixá que faça milagre. Né? A gente precisa vivenciar isso. Eu leio e vivencio, né? Eu acho que a nossa... Que isso que a Umbanda é maravilhosa. Ela te dá a oportunidade de conhecer e vivenciar. Exato. E aí, a hora que você vivencia, aquilo que você leu faz o sentido. Daí você... Nossa, quando tá cantando um ponto, vamos cantar para algum, daí canta, nossa, o Maitá, daí eu já começo a entender o que é o Maitá, aí faz a diferença e meu coração entra em sintonia, e aí é que acontece a magia mesmo.
Fica muito mais bonito, gente, experimentem.
Sem dúvida.
Experimentem conhecer, quando fala cavaleiro, os campos de Maitá, você lê um romance e, né, e tem essa descrição, nossa. E você sabe que são aqueles campos, que guerras eram aquelas, que batalhas, de onde vem... Tudo muda, tudo muda. A magia das ervas, quando você começa a entender por que aquela... Sabe, quando entende, por que que o caboclo pegou essa erva, você entende o que que ele está fazendo ali, o trabalho que ele está fazendo. Claro que não é assim, vai ler um livro e, né, estou sabendo tudo, mas...
Bom que fosse, né?
Cada conhecimento a mais é um... Nossa, é muito mais bonito. Está na hora do nosso intervalo de novo. Eu já pulei,
bolinha,
tá vendo como é
a
que
bolinha.
É? Já passei quase 10 minutos, mas a gente já volta. Eu quero falar da feijoada do Secato e do curso do Pai Márcio Pachá, não me deixe esquecer.
Você está ouvindo Sete Pontos.